Olá, ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é quarta-feira, 13 de março de 2023. Lá fora, neste momento, estão os agradáveis 21 graus. E aqui no estúdio 8 da Voz da América, na apresentação está Ana Guedes, a produção é de Jean Faria, a técnica hoje é Killa Williams. Vamos aos títulos das notícias internacionais. Ucrânia lança nova onda de ataques com drones contra alvos na Rússia. Dezenas de pessoas raptadas na Nigéria. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola, quando Cubango vai ser dividido em duas províncias. O que pensam os habitantes?
Não vale a pena, não é prioridade. O Menongue para a Luiana, no Urivongo, não tem estrada, não tem sinalização. Se tu sair também daquela picada, as minas ainda estão lá.
Vamos também abordar a proibição à importação de carros em segunda mão e das consequências não previstas dessa medida. Falaremos também da SIDA no AMBO. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Drones ucranianos voltaram hoje a atacar refinarias em território russo. O governador regional de Pavel Malkov disse que uma refinaria foi atacada, resultando no incêndio e vários feridos. Por outro lado, entidades oficiais na região de Leningrad disseram que a defesa antiaérea tinha abatido um drone antes deste atingir uma refinaria na mesma zona. Ontem, drones ucranianos danificaram duas refinarias. Autoridades russas disseram que durante a noite abateram mais de 30 drones ucranianos em várias zonas do país. Por outro lado, três pessoas morreram e pelo menos 38 ficaram feridas quando um míssil russo atingiu um edifício na cidade de Kryvyi Rih, a cidade natal do presidente Volodymyr Zelensky. Um total de 3 mísseis atingiram a cidade. Entretanto, uma entidade oficial americana disse que os Estados Unidos não efetuaram qualquer mudança na postura das suas armas nucleares devido a ameaças do presidente russo Vladimir Putin de poder usar esse tipo de armas. Falando sob condição de anonimato, essa fonte disse que Washington não detectou qualquer indício de que a Rússia esteja a preparar-se para usar armas nucleares na Ucrânia. A fonte acrescentou que a retórica nuclear do Kremlin tem sido irresponsável. Os Estados Unidos deverão suspender permanentemente a ajuda à Organização das Nações Unidas para refugiados palestinianos. Os Estados Unidos são o principal doador, doando entre 300 a 400 milhões de dólares para aquela agência que emprega 13 mil funcionários. Entretanto, no sul da faixa de Gaza, 5 civis foram mortos quando forças israelitas dispararam sobre um armazém dessa organização na zona de Rafah, no sul da faixa de Gaza. Está em preparação o envio de um segundo carregamento de ajuda por via marítima a partir de Chipre. Por outro lado, na margem ocidental do Rio Jordão, 3 palestinianos foram mortos em 2 incidentes separados envolvendo forças israelitas. Hoje, a polícia israelita disse que um palestiniano de 15 anos foi morto depois de um ataque a um posto de controle entre Jerusalém e Belém. Na Nigéria, homens armados raptaram na terça-feira dezenas de pessoas numa aldeia, segundo 2 representantes locais e uma fonte da ONU. Até o momento, segundo a AFP, o número varia de 40 a 60 pessoas. Estes raptos dão-se poucos dias depois do rapto de mais de 250 alunos de uma escola na mesma região. Os sequestros aconteceram no distrito de Kajuru, no estado de Kaduna, enquanto as forças de segurança procuram os alunos sequestrados na semana passada na escola da vila de Kuriga, a cerca de 150 quilômetros de distância. A onda de raptos em grande escala está a desafiar o governo do presidente Bola Ahmed Tinubu, que prometeu combater a insegurança ao mesmo tempo que gera uma enorme crise econômica. Grupos de criminosos, que o governo apelida de bandidos, realizam frequentemente raptos em massa no noroeste da Nigéria, visando escolas, aldeias e estradas em troca de pagamento de resgate. Autoridades do estado de Kaduna ainda não se pronunciaram sobre este novo ataque, mas o vereador local Abubakar Buda confirmou à Channels TV que os homens armados invadiram a aldeia na manhã de ontem e foram em casas sequestrar moradores enquanto disparavam esporadicamente para o ar. Buda disse que apenas uma intervenção militar impediu que mais pessoas fossem sequestradas. Uma delegação dos Estados Unidos reuniu-se ontem em Niamey com o chefe do governo do Níger, o primeiro encontro entre dirigentes dos dois países desde o golpe de Estado de julho de 2023. A delegação inclui a secretária adjunta para assuntos africanos, Molly P., o comandante do Comando dos Estados Unidos para a África, Michael Langley, e Celeste Wallander, a secretária adjunta da Defesa para Assuntos de Segurança Internacional. Numa breve declaração, o Departamento de Estado disse que a delegação dos Estados Unidos mantém conversações com a junta militar sobre o regresso do Níger a um caminho democrático e o futuro da nossa parceria de segurança e desenvolvimento.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E vamos com uma breve notícia que nos chega de Luanda sobre as relações Estados Unidos-Angola. Uma delegação de senadores dos Estados Unidos vai visitar Angola no final deste mês. A informação foi avançada esta quarta-feira em Luanda pelo embaixador dos Estados Unidos em Angola, Tulinab Musinge, durante uma audiência que lhe foi concedida pelo ministro das Relações Exteriores, Tete António. Nós contamos poder dar mais pormenores em posteriores edições da Voz da América sobre esta visita. E agora vamos falar da divisão política administrativa, que é uma das estratégias atuais do Executivo angolano para melhorar, diz, as condições de vida das populações por via da aproximação da administração pública às populações. Para tal, pretende-se aumentar o número de municípios e províncias, nomeadamente dividir as províncias do Moxico e do Quando-Cubanco. Recentemente, aqui na Voz da América, ouvimos as opiniões dos residentes do Moxico. Agora, Manuel José entrou em contato com habitantes do Quando-Cubanco que expressaram a opinião que a melhoria de infraestruturas, quero dizer, deveria ser a prioridade. Manuel José.
Em termos territoriais, Quando-Cubanco é, a par do Moxico, das maiores províncias do país. Este foi um dos argumentos usados pelo Executivo para a divisão em duas. O outro argumento tem a ver com o distanciamento das comunidades da administração pública. A província do Quando-Cubanco será repartida em duas, uma que se pretende com sede na capital, a atual capital Menong, e a outra com sede no atual município de Mavinga. A Voz da América foi ouvir habitantes da província que entendem não ser o momento ideal para se avançar com esta medida. Miguel Moyo é arquiteto de profissão e advoga que a província do Quando-Cubanco tem outras prioridades que já foram inclusive agendadas em orçamentos anteriores, mas que nunca saíram do papel.
É para reverter em benefício do povo. Por que é que não se começa lá atrás? As prioridades são outras, que estão pendentes até agora. Não faz sentido. E acho que tem outras prioridades.
O morador do Menong diz que, se o Executivo insistir em avançar com esta ideia, vai é gastar mais dinheiro em vão.
Está pondo um papel na estrutura toda essa brincadeira, com tantas outras coisas que temos que fazer. Não vale a pena. Não é prioridade. O Menong para a Luiana, no Urivongo, não tem estrada, não tem sinalização. Se tu saís também daquela picada, as minas ainda estão lá. Do Quinto Carnaval para Mavinga são aproximadamente 260 quilômetros. Mas quando você passa aí o tompo, vai perguntar, mas a estrada é onde? Há outras prioridades.
Outro habitante local, Joaquim Sapondo, considera não haver consistência nos argumentos apresentados pelo Executivo para a divisão da província do Quando-Cubanco.
500 mil habitantes que o governo não conseguiu melhorar as suas condições de vida. Os poucos municípios, que são 9 municípios que compõem a província do Quando-Cubanco, a segunda província que pretende criar com a sede no município de Mavinga, que até hoje, para lá se chegar, tem de se andar de canal. O governo que podia fazer, pelo menos, primeiro, a densidade populacional fosse maior. Segundo, as infraestruturas rodoviárias, nada está ao alcance do desejo do povo para que essa divisão político-administrativa se realize. Não faz sentido.
Tentativas para a Voz da América falar com algum responsável da província do Quanducubango resultaram em fracasso. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Muitas vezes as consequências de medidas ou leis não são aquelas que se esperam. O exemplo vem da decisão do governo angolano de proibir a importação de viaturas em segunda mão, conforme nos conta o Teodoro Albano.
Cerca de 14 anos depois da proibição de entrada em Angola de viaturas de segunda mão, a fronteira de Santa Clara com a vizinha República da Namíbia ressente-se do impacto do volume de negócios nas trocas comerciais. A fronteira de Santa Clara já chegou a ser o principal ponto de entrada de viaturas no sul de Angola. António Francisco, empreendedor do ramo da restauração, residente há anos na Santa Clara, lembra com saudades dos bons tempos de negócios com a venda de viaturas na fronteira.
Assim que cortaram esta fase de compra de carburante à direita, baixou consideravelmente o comércio, hotelaria e outros serviços.
Numa altura em que Angola preside a comunidade dos países de desenvolvimento africano-austral, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria do CUNENE, Jorge Muandi, vê contradição na manutenção desta medida, quando muitos países desta sub-região africana servem-se de veículos de segunda mão para impulsionar as suas economias.
O governo cortou a importação de carros de segunda mão. Até os países ricos permitem. Um país pobre corta. Se fizesse cálculo que a falta de carros de segunda mão não permite o escoamento do pouco que se produz, se se fizer o cálculo de que, para além de escoar o pouco que se produz, não se consegue mandar para lá o que é necessário para produzir, sementes, etc., não se leva aquilo de moto.
O volume de negócios entre Angola e Namíbia já foi maior com a entrada de viaturas pela fronteira de Santa Clara, com a aquisição de viaturas cada vez mais difícil entre os cidadãos comuns. O diretor do Gabinete de Desenvolvimento Integrado do CUNENE, Gilberto Chamangula, não esconde o desejo de ver o negócio reabrir.
O país ganhou muito, muito dinheiro com isso, tanto mais aqui a fronteira de Angola e Santa Clara era a fronteira que mais colocava recursos financeiros para o freio do Estado. Então, vamos augurar que isso venha a acontecer novamente.
A importação de viaturas usadas com mais de 3 e 5 anos foi proibida pelo Decreto Presidencial número 135/10, que atualiza e regula a atividade de importação, comércio e assistência técnica, equipamentos rodoviários. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a emissão vespertina em português nesta quarta-feira, 13 de março de 2024. A inflação voltou a subir em Angola pela décima vez consecutiva, fixando-se nos 24,07% em termos homólogos, o valor mais alto em quase dois anos, e nos 2,58% em termos mensais entre janeiro e fevereiro. A classe de alimentação e bebidas não alcoólicas foi a que teve o maior aumento, conforme nos diz agora João Santa Rita.
Dados revelados pelo Instituto Nacional de Estatística de Angola mostram que desde setembro de 2018, quando a variação mensal atingiu os 2,69%, a oscilação de preços não era tão intensa, sobretudo na província de Luanda, onde os produtos aumentaram 3,45% face ao mês de janeiro. Quando comparado com o mês de fevereiro do ano passado, a inflação anual chegou aos 24,07%, enquanto entre janeiro e fevereiro o aumento foi de 2,58%. Esse aumento foi determinado essencialmente pela classe alimentação e bebidas não alcoólicas, com 3,12% de acréscimo. Saúde, com 3,06%. Bens e serviços diversos, com 2,89%. Vestuário e calçado, com 2,71%. E hotéis, cafés e restaurantes foram as outras classes de despesa com maior impacto na subida dos preços. A variação homóloga, isto é, o aumento anual de 24,07%, representam um acréscimo de 12,53 pontos percentuais face ao mês de fevereiro de 2023. Na capital, Luanda, a variação homóloga, portanto anual, foi de 32,61%. A classe saúde registou uma variação de 4,43%, enquanto nas classes vestuário e classe calçado, alimentação e bebidas não alcoólicas e bens e serviços diversos representaram acréscimos de 4,17%, 4,12% e 4,01%, respectivamente.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir a emissão vespertina em português nesta quarta-feira, 13 de março de 2024. Neste momento aqui são 13 horas e 15 minutos. Estamos a transmitir em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Estamos também com as rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde. E podem ouvir ainda esta emissão no nosso site voaportugues.com. Esperamos que continuem connosco.
Arranca já no sábado a quarta edição da Liga África de Basquetebol, o BAL. E nesta edição está lá uma equipa angolana que, como todas as outras, vai ter que se qualificar para a fase final no Ruanda. Petro de Luanda está na conferência Kalahari e com o jornalista angolano Joaquim Clemente, a Voz da América vai fazer a cobertura radiofónica de 4 dos jogos de qualificação. Estamos no ar em 11.885, 15.580 kHz. No dia 14, o jogo do Petro é de novo contra o Fuso de Rabat, às 18 horas de Angola, nos comprimentos de onda de 15.580 e 17.655 kHz. E depois, no dia 16, regressamos às 15 horas para o último jogo do Petro, nos comprimentos de onda de 11.885 e 15.580 kHz contra o Cape Town Tigers. Em todos os jogos, vamos entrar no ar antes do início dos mesmos. Juntos a nós, juntos à Voz da América, para acompanhar a campanha do Petro de Luanda, no BAL.
E nós vamos acompanhar o jogo do Petro de Luanda, que tem amanhã pela frente a equipa de Marrocos. Se eu não estou enganada, se eu estiver enganada, o João vai ter que me corrigir, ou algum dos nossos amigos ouvintes terá que me corrigir. E esperamos que se associem a nós e ouçam nas nossas ondas curtas frequências que estão no nosso site e também no Facebook. Vamos agora até o Uambo, onde, tal como todo o país, há milhares de pessoas a viverem com o vírus HIV. E tal como acontece também em todo o país, muitos abandonam o tratamento. O Norberto Sateco diz que as pessoas se queixam de que são vítimas de uma constante discriminação.
O estigma da discriminação contra pessoas portadoras de VIH-Sida continua a ser um dos grandes desafios das autoridades no combate ao tratamento da doença, sobretudo nos pacientes de baixo rendimento. Renato, que prefere não citar o apelido, é paciente há vários anos, diz que a discriminação ocorre de forma reiterada e aponta a falta de informação sobre a doença, a começar pelos próprios profissionais de saúde.
Então, a discriminação, quando vem por parte deles, quem está de lado faz o pior. Eu ainda acho que nas escolas, né, deviam implementar também uma disciplina que fale mesmo sobre o VIH, estigma, discriminação, que é para ver se melhore muito isso, porque o médico terminou a sua formação, é empregado, mas não tem informação suficiente quanto no que se relaciona ao VIH e ao SIDA.
Angelina Costa acrescenta o drama de ter de tomar medicamentos com o estômago vazio e aproveita a lançar o grito de socorro às autoridades.
Tomar esse medicamento forte também precisa ter um bocadinho de leite, um copo de leite de lado, pelo menos com seu companheiro, para poder acompanhar pronto. No organismo, quando já tem uma coisa, o medicamento vai também de acordo. Precisamos mesmo grande ajuda.
O diretor da Saúde Pública do Uambo, Valentim Catolo, reconhece esses problemas, mas prefere apresentar uma narrativa mais otimista com a chegada do grupo de ajuda mútua que irá atuar junto das comunidades.
Pensamos que com o afinar do grupo de ajuda mútua, onde está o Mada Fumada. Esta situação vai melhorar. Já.
Entretanto, a organização não-governamental ANASO, que tem como um dos seus objetivos lutar contra a discriminação dos seropositivos, aponta que Angola lidera a taxa de abandono de terapia ao nível da região da SADC. O coordenador António Coelho aponta algumas razões.
9% das pessoas que vivem com VIH em Angola são de baixa renda e viviam fundamentalmente de algum apoio social através de um pequeno microcrédito que nós colocávamos à disposição, das cestas básicas. Agora, enfim, também conseguimos introduzir algumas famílias de pessoas vivendo no programa Coenda do Ministério da Família e Promoção da Mulher, mas não está fácil, não está fácil.
Neste momento, as autoridades têm o registro de cerca de 13 mil pessoas que vivem com VIH-Sida na província do Ambo. E é mesmo do Ambo para a Voz da América, Norberto Sateco.
Na página desportiva, vamos começar com o Bala, Liga África de Basquetebol, onde está o Petro de Luanda e hoje está novamente a descansar. Pelo segundo dia consecutivo, está a preparar-se para o jogo de esforra contra o FUS de Marrocos amanhã. O Petro deveria ter jogado ontem com o Dínamo do Burundi, mas este não compareceu, depois de ter sido afastado da competição pela segunda falta de comparência consecutiva, isto por se recusar a ter nas suas camisolas um anúncio promovendo o turismo no Ruanda, país com que o Burundi tem crescentes problemas políticos. O que não faz muito sentido porque, como já dissemos ontem, a fase final do campeonato vai ser no Ruanda, pelo que se o Dinamo se qualificasse, teria que visitar o Ruanda. O treinador do Petro, José Neto, disse que para o desporto o que aconteceu é triste, mas, disse ele, há que respeitar as decisões e lidar com as consequências. Ontem, o FUS de Marrocos continuou a sua marcha imparável, esmagou o Cape Town Tigers 84-58. Amanhã, como dissemos, o Petro defronta a equipa de Marrocos, que no primeiro jogo do torneio derrotou a equipa angolana por 82-73. Depois, no sábado, Petro volta a defrontar o Cape Town Tigers. Recordemos que há três conferências, passam os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros classificados. Como este grupo, a Conferência Kalahari, só tem agora três equipas, o Petro está em excelente posição para ir ao Ruanda. Para a Europa, para a Liga dos Campeões da Europa e de Futebol, onde hoje já há dois bons jogos em perspectiva. Atlético Madrid recebe a equipa italiana do Inter, que na primeira mão ganhou por 1-0. Tarefa difícil para a equipa de Madrid, que tem que ganhar por dois golos de diferença, ou então ir aos penaltis e ganhar. Caso contrário, arrivederci, hasta la vista. O Borussia Dortmund recebe o PSV Eindhoven da Holanda. Na primeira mão empatam um golo, tudo em aberto. Ontem, Barcelona bateu o Napoli por 3-1, passou aos quartos de final. Barcelona esteve a vencer por 2-0. Napoli reduziu. Há que dizer que Napoli perdeu uma ou duas ocasiões de golo bem claras que poderiam ter mudado o cariz do jogo. Já em Londres, Arsenal vinha de uma derrota frente ao Porto por 1-0. Ontem venceu ao fim do tempo regulamentar e do prolongamento pelo mesmo resultado. Vai-se aos penaltis e dois brasileiros do Porto, Wendel e Galeno, tiveram os seus penaltis defendidos. E bye-bye, Porto. Fica para a próxima. O treinador é Sérgio Conceição.
Eu acho que foi inglório perder o acesso aos quartos de final desta forma, porque acho que nos dois jogos, em tudo, fomos superiores. Eu acho que hoje merecia o jogo acabar com um empate. A este nível, um pormenor, um erro defensivo, um erro individual, dá um golo ao adversário. O futebol é feito disto. A este nível, é preciso, no momento certo, passa a expressão, matar o jogo e não dar possibilidade a que o adversário, num pormenor, num momento, possa fazer golo e, no fundo, neste caso, empatar a eliminatória e depois vamos a penaltis. Os penaltis, obviamente, não é loteria, é competência. Faltou-nos parece-me a mim, algum discernimento, porque falhou o penalti e fez um jogo fabuloso, como o Galeno e o Wendel. Não é por aí. Perdemos todos a eliminatória como equipa.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, portanto, penaltis não são lotaria, fazem parte do jogo e é preciso marcá-los. Basquetebol americano NBA, ontem os líderes das duas conferências estiveram em ação com resultados diferentes. Boston Celtics, que comanda a Conferência Leste, bateu o Utah Jazz 123-107. Já o Oklahoma, que comanda a Conferência Oeste, esse perdeu com o Indiana 121-111. Que basada da noite foi dada pelo Sacramento Kings, que esmagou, deu uma surra, uma sova ao Milwaukee Bucks 129-94. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, perdeu, claro está, continua em último lugar na Conferência Leste. Ontem perdeu com o Memphis 109-97. Washington empatado em último lugar com o Detroit Pistons. Vai ser renhida esta luta para sair do fim da tabela.
Cerca de 90 mil alunos do ensino pré-escolar ao secundário estão sem aulas há quase 15 dias em São Tomé e Príncipe devido à greve dos professores. Centenas de pais deixaram de trabalhar para poder tomar conta das crianças que estão em casa sem aulas. Oscar Medeiros.
Pais e encarregados de educação não escondem a indignação e pedem solução urgente para a greve que já dura quase 15 dias.
Já não é tempo mais para crianças estarem em casa.
Então todos os pais também estão contra, porque eu não sei até que dia que essa greve vai acabar. Eu não tenho como, eu posso pôr minha filha em explicação. Lá não tem, eu vivo manhã, lá manhã não tem onde de pôr criança em explicação.
Greve vai causar muitos problemas, precisamente com os alunos, também com os pais.
Centenas de pais deixaram de trabalhar para tomar conta de crianças que estão em casa sem aulas. O primeiro-ministro, Patrício Trovoada, reafirma que o governo não tem condições para satisfazer a exigência dos professores no que toca ao aumento salarial. De acordo com o chefe do governo, aumentar o salário de base dos professores para 10 mil dobras, cerca de 420 dólares, significa aumentar a massa salarial em 40%.
A massa salarial é mais de 5 milhões de euros todos os meses que o governo tem que encontrar. E, por cima disso, temos que encontrar mais 2 milhões. Não é possível. E é um país que exporta 3 milhões de euros.
Patrício Trovoada diz que o governo quer negociar, mas pede boa fé aos professores.
Nós pensamos que há alguns mecanismos que podem ser ativados para melhorar a situação. Uma das grandes melhorias foi a atualização de carreira, que tem um impacto no salário. Quando a carreira estava bloqueada desde 2013, 10 anos de bloqueio, desbloqueamos. Subsídio natal tem impacto no salário, subsídio de férias tem impacto no salário.
Mas a porta-voz do Sindicato dos Professores, Vera Lombá, diz que é pouco.
Dois dos pontos mais relevantes ainda não estão resolvidos. A Intersindical apresentou duas propostas alternativas ao ponto 11, o salário de base, e ainda não recebeu respostas da parte do governo.
O analista Liberato Muniz aconselha um levantamento urgente da situação do Sistema Nacional da Educação.
Para saber quem são efetivamente os professores que nós precisamos, quais são os rendimentos que efetivamente os professores têm em São Tomé e se esse rendimento é compatível com o nível de vida, e a partir daí, da reestruturação da administração, fazer um salário compatível para toda a gente. Mas neste momento, para resolver o problema, eu acho que o governo deve entrar num acordo de compromisso com o sindicato, de forma a não permitir que nós continuemos a ter mais que 90 mil pessoas em casa. Porque isso é um transtorno não só para o governo, mas para o país todo.
Muniz aponta a disparidade salarial em São Tomé e Príncipe como a principal razão da greve dos professores. Oscar Mederes, a Voz da América em São Tomé.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
E sexta-feira o nosso convidado é Rafael de Moraes. Nós vamos falar sobre a questão da nova divisão administrativa de Angola. Esperamos que se associem a nós.
13:30 aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Na sua companhia, Aquila Williams na sonoplastia, a realização é de Jaime Faria. As notícias serão com Ana Guedes, eu sou a Mãe Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias iremos destacar, a Ucrânia lança nova onda de ataques com drones a alvos na Rússia. Mais dezenas de pessoas raptadas na Nigéria. Somos a Voz da América em português e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Também estamos na internet, Veio ao Português é a nossa referência no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Basta escrever Veio ao Português. O nosso canal no WhatsApp é o mais um, 202-251-9466. 13:30 aqui em Washington. Convido de seguida a Ana Guedes para as notícias do mundo.
Drones ucranianos voltaram hoje a atacar refinarias em território russo. O governador regional de Ryazan, Pavel Malkok, disse que uma refinaria foi atacada, resultando num incêndio e vários feridos. Por outro lado, entidades oficiais da região de Leningrad disseram que defesas antiaéreas tinham abatido um drone antes deste atingir uma refinaria nessa zona. Ontem, drones ucranianos danificaram duas refinarias. As autoridades russas disseram que durante a noite abateram mais de 30 drones ucranianos em várias zonas do país. Entretanto, uma entidade oficial americana disse que os Estados Unidos não efetuaram qualquer mudança na postura das suas armas nucleares devido a ameaças do presidente russo Vladimir Putin de que poderia usar esse tipo de armas. Falando sob a condição de anonimato, essa fonte disse que Washington não detectou qualquer indício que a Rússia se esteja a preparar para usar armas nucleares na Ucrânia. A fonte acrescentou que a retórica nuclear do Kremlin tem sido irresponsável. Os Estados Unidos deverão suspender permanentemente a ajuda à Organização das Nações Unidas para a Ajuda aos Refugiados. Os Estados Unidos são o principal doador daquela organização, tendo doado entre 300 a 400 milhões de dólares à agência que emprega 13 mil funcionários. Entretanto, no sul de Gaza, 5 civis foram mortos quando forças israelitas dispararam sobre um armazém dessa organização na zona de Rafa, no sul da faixa de Gaza. Entretanto, está em preparação o envio de um segundo carregamento de ajuda por via marítima a partir de Chipre. Na Nigéria, homens armados raptaram terça-feira dezenas de pessoas numa aldeia no noroeste do país, segundo dois representantes locais e uma fonte da ONU. Até ao momento, segundo a AFP, o número varia de 40 a 60 pessoas e estes raptos dão-se poucos dias depois de um outro de mais de 250 alunos numa escola na mesma região. A onda de raptos em grande escala está a desafiar o governo do presidente Tinubu, que prometeu combater a insegurança, ao mesmo tempo que gera uma enorme crise económica. Grupos de criminosos que o governo apelida de bandidos realizam frequentemente raptos em massa no noroeste da Nigéria, visando escolas, aldeias e estradas em troca de pagamento de resgate. Uma delegação dos Estados Unidos reuniu em Niamey com o chefe do governo do Níger, o primeiro encontro entre os dirigentes dos dois países desde o golpe de Estado de julho em 2023. A delegação incluiu a secretária de Estado adjunta para os assuntos africanos, Molly Fee, o comandante do Comando dos Estados Unidos para a África, Michael Langley, e Celeste Wallander, a secretária adjunta da Defesa para os Assuntos de Segurança Internacional. Numa breve declaração, o Departamento de Estado disse que a delegação americana mantém conversações com a junta militar sobre o regresso do Níger a um caminho democrático e o futuro da nossa parceria de segurança e desenvolvimento. Fim de citação. Os Estados Unidos mantêm cerca de 1000 soldados no Níger numa base de drones num deserto construída a um custo de 100 milhões de dólares, cujas operações foram limitadas devido ao golpe, enquanto Washington restringiu a assistência ao governo nigerino. No Ruanda, um tribunal considerou esta quarta-feira inelegível a líder da oposição, Victoire Ingabire, de concorrer às eleições presidenciais de julho, alegadamente devido a condenações anteriores por terrorismo e negação de genocídio. Crítica feroz do presidente Paul Kagame no poder há 20 anos, Ingabire passou 8 anos na prisão antes de receber um perdão presidencial em 2018, que encurtou a sua sentença de 15 anos. Ela pediu ao Tribunal Superior de Kigali que lhe permitisse disputar as eleições 15 de julho, apesar da proibição legal de candidatos condenados que tenham estado presos durante 6 meses ou mais. O Tribunal recusou o pedido de Ingabire. Um juiz que preside no Estado americano da Georgia, o caso envolvendo acusações de interferência eleitoral contra Donald Trump e outros, rejeitou algumas das acusações apresentadas pela procuradora estadual. O juiz Scott McPhee disse que 6 das acusações devem ser retiradas, mas deixa outras acusações intactas para a procuradoria poder iniciar novas acusações. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma lei dando um prazo de 6 meses à companhia chinesa ByteDance, que controla o TikTok, para desinvestir das operações nos Estados Unidos da aplicação TikTok, usada por cerca de 170 milhões de americanos.
Pelas notícias, vamos agora ao desenvolvimento da reportagem que preparamos para hoje, começando em Moçambique, onde foi introduzida uma nova polícia, ou melhor, as autoridades pretendem. Em Moçambique, a introdução do ramo de investigação de delitos criminais e não de solução do CERNIC, que é o Serviço de Investigação Criminal, poderá criar uma situação de insubordinação, diz o advogado Custódio Duma, para quem a revisão da Lei da Polícia da República de Moçambique, proposta pelo governo, pode ser um retrocesso. Para o deputado da Renamo, António Muxanga, com esta revisão, o governo falhou na investigação do crime organizado. Alfredo Júnior tem os detalhes.
O governo moçambicano aprovou uma proposta de revisão da Lei da Polícia que prevê a criação do ramo de investigação de delitos criminais, RIC, para fazer frente à nova tendência de crimes que se assiste no país, segundo Filmão Soares, porta-voz do Conselho de Ministros.
A proposta de revisão visa adequar a Lei da Polícia da República de Moçambique ao quadro jurídico vigente, ao estágio do desenvolvimento socioeconómico do país, associado aos desafios que a dinâmica dos fenómenos criminais impõe, na atualidade, à ordem, segurança e tranquilidade públicas.
A proposta deve passar pela Assembleia da República, onde o ministro do Interior, Pascoal Ronda, defendeu esta quarta-feira que a revisão das leis da polícia vai permitir o melhor apetrechamento da corporação e melhor eficiência no combate ao crime organizado.
Está em curso o processo da revisão das leis da PRM e do CERNIC, com vista a reforçar a capacidade organizativa e operativa adequadas aos desafios impostos pela criminalidade organizada e transnacional.
Para o analista e advogado Custódio Duma, a criação da RIC poderá significar o retrocesso dos ganhos tidos com a criação do CERNIC, bem como o retorno do controle pelo Ministério do Interior da investigação criminal.
Ao criar-se um novo ramo dentro da própria do Ministério do Interior, fico a pensar em duas coisas. A primeira é que o Ministério do Interior quer ter de volta a pique que perdeu com a criação do CERNIC, porque não se pode dizer que esta instituição vai investigar novos tipos de crimes, uma vez que o Ministério Público tem dentro de si um gabinete para o combate à corrupção, a prevenção e o combate à corrupção, e ter um gabinete também para o combate, para a prevenção e combate da grande criminalidade, onde inclui não só o terrorismo, o branqueamento de capitais e outros tipos de criminalidade que são elevados. Então, não consigo perceber exatamente para quem se inseria.
Duma teme que este novo ramo da polícia possa criar espaço para insubordinação e conflito de competências, visto que o CERNIC não será dissolvido.
Se calhar até pode criar de novo, criar espaços para insubordinação. Não seria dupla subordinação, no caso, mas insubordinação. Porque para determinados crimes, determinadas situações concretas, teríamos duas entidades a trabalhar para os mesmos.
O deputado da Renamo, António Muxanga, considera que esta proposta surge por falha no governo na investigação criminal e por não aceitar a cooperação internacional no combate a crimes como os raptos.
Por que é que o governo foge que nem o diabo da cruz quando se trata de pedir a sério cooperação para o combate aos raptos? Muitos países sérios já se dispuseram a ajudar Moçambique no combate aos ratos. Por que o governo da Frelimo nega essa cooperação?
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. De Moçambique, Maputo, neste caso, vamos a São Tomé e Príncipe. O Oscar Medeiros reporta: em São Tomé e Príncipe, cerca de 90 mil alunos de ensino pré-escolar ao secundário estão sem aulas há quase 15 dias, isto devido à greve dos professores. Centenas de pais, na sequência, deixaram de trabalhar para tomar conta das crianças que estão em casa porque não têm aulas. Oscar.
Pais e encarregados de educação não escondem a indignação e pedem solução urgente para a greve que já dura quase 15 dias.
Já não é tempo mais para crianças estarem em casa.
Então todos os pais também estão contra, porque eu não sei até que dia que essa greve vai acabar. Eu não tenho como, eu posso pôr minha filha em explicação. Lá não tem, eu vivo manhã, lá manhã não tem onde de pôr criança em explicação.
Greve vai causar muitos problemas, precisamente com os alunos, também com os pais.
Centenas de pais deixaram de trabalhar para tomar conta de crianças que estão em casa sem aulas. O primeiro-ministro, Patrício Trovoada, reafirma que o governo não tem condições para satisfazer a exigência dos professores no que toca ao aumento salarial. De acordo com o chefe do governo, aumentar o salário de base dos professores para 10 mil dobras, cerca de 420 dólares, significa aumentar a massa salarial em 40%.
A massa salarial é mais de 5 milhões de euros todos os meses que o governo tem que encontrar. E por cima disso tínhamos que encontrar mais 2 milhões. Não é possível. E é um país que exporta 3 milhões de euros.
Patrício Trovoada diz que o governo quer negociar, mas pede boa fé aos professores.
Nós pensamos que há alguns mecanismos que podem ser ativados para melhorar a situação. Uma das grandes melhorias foi a atualização de carreira, que tem um impacto no salário. Quando a carreira estava bloqueada desde 2013, 10 anos de bloqueio, desbloqueamos. Subsídio natal tem impacto no salário, subsídio de férias tem impacto no salário.
Mas a porta-voz do Sindicato dos Professores, Vera Lombá, diz que é pouco.
Dois dos pontos mais relevantes ainda não estão resolvidos. A Intersindical apresentou duas propostas alternativas ao ponto 11, o salário de base, e ainda não recebeu respostas da parte do governo.
O analista Liberato Muniz aconselha um levantamento urgente da situação do Sistema Nacional da Educação.
Para saber quem são efetivamente os professores que nós precisamos, quais são os rendimentos que efetivamente os professores têm em São Tomé, e se esse rendimento é compatível com o nível de vida, e a partir daí, da reestruturação da administração, fazer um salário compatível para toda a gente. Mas neste momento, para resolver o problema, eu acho que o governo deve entrar num acordo de compromisso com o sindicato, de forma a não permitir que nós continuemos a ter mais que 90 mil pessoas em casa. Porque isso é um transtorno não só para o governo, mas para o país todo.
Muniz aponta a disparidade salarial em São Tomé e Príncipe como a principal razão da greve dos professores.
Outros recebem muito quando os professores que são o pilar nada recebem. É preciso vermos aquilo que nós temos, de forma que, a se resolver esse problema, se resolve de uma vez por todas, de forma estrutural. Porque se aumentarem os professores agora neste valor, no dia seguinte teremos na rua praticamente todas as outras organizações a pedirem aumento.
Oscar Medeiros, a Voz América, em São Tomé.
O Procurador-Geral da República, isto na Guiné-Bissau, responsabilizou esta terça-feira o coletivo de advogados do antigo Ministro das Finanças, Sulaiman Said, e do ex-secretário de Estado, António Monteiro, pelo adiamento da sessão de julgamento daqueles antigos governantes. Em comunicado, a Procuradoria-Geral da República diz, e cito: se há um único responsável pelo adiamento do referido julgamento, esse chama-se Coletivo de Advogados de Defesa, na medida em que foi o mesmo que recreou o incidente de inconstitucionalidade que deve subir em separado ao Supremo Tribunal da Justiça, na veste Tribunal Constitucional. Fim da citação. Em relação à condução do processo, que, segundo os advogados, está sobraçada por um órgão inexistente da Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público frisou que convém elucidar que o despacho que criou há muitos anos o Gabinete de Luta contra a Corrupção e Delitos Económicos não é mais do que uma mera concretização da lei orgânica do Ministério Público. A nota acrescenta que esta manobra dilatória dos advogados vai revelar que estes não têm argumentos jurídicos para atacar a acusação do Ministério Público, prejudicando assim os seus constituintes. O julgamento, recordamos, dos antigos membros do governo da coligação PAI-Terrorenca estava previsto para começar no dia 11, passada segunda-feira, mas foi adiado à última hora, sem nova data. 13 horas e 45 minutos aqui em Washington, da Guiné para Angola. Muitas vezes as consequências de medidas ou leis não são aquelas que se esperam. Um exemplo vem da decisão do governo angolano de proibir a importação de viaturas em segunda mão. Teodoro Albano reporta.
Cerca de 14 anos depois da proibição de entrada em Angola de viaturas de segunda mão, a fronteira de Santa Clara com a vizinha República da Namíbia ressente-se do impacto do volume de negócios nas trocas comerciais. A fronteira de Santa Clara já chegou a ser o principal ponto de entrada de viaturas no sul de Angola. António Francisco, empreendedor do ramo da restauração, residente há anos na Santa Clara, lembra com saudades dos bons tempos de negócios com a venda de viaturas na fronteira.
Assim que cortaram esta fase de compra de carburante à direita, baixou consideravelmente o comércio, hotelaria e outros serviços.
Numa altura em que Angola preside a comunidade dos países de desenvolvimento África Austral, o presidente da Câmara de Comércio e Indústria do CUNENE, Jorge Chimuandi, vê contradição na manutenção desta medida, quando muitos países desta sub-região africana servem-se de veículos de segunda mão para impulsionar as suas economias.
O governo cortou a importação de carros de segunda mão. Até os países ricos permitem. Um país pobre corta. Se fizesse cálculo que a falta de carros de segunda mão não permite o escoamento do pouco que se produz, se se fizer o cálculo de que, para além de escoar o pouco que se produz, não se consegue mandar para lá o que é necessário para produzir, sementes, não se leva aquilo de moto.
O volume de negócios entre Angola e Namíbia já foi maior com a entrada de viaturas pela fronteira de Santa Clara, com a aquisição de viaturas cada vez mais difícil entre os cidadãos comuns. O diretor do Gabinete de Desenvolvimento Integrado do CUNENE, Gilberto Chamangula, não esconde o desejo de ver o negócio reabrir.
O país ganhou muito dinheiro com isso, tanto mais é que a fronteira de Angola e Santa Clara era a fronteira que mais colocava recursos financeiros aos cofres do Estado. Então, vamos augurar que isso venha a acontecer novamente.
A importação de viaturas usadas com mais de 3 e 5 anos foi proibida pelo Decreto Presidencial número 135/10, que atualiza e regula a atividade de importação, comércio e assistência técnica, equipamentos rodoviários. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
No seu relatório anual de avaliação de ameaças globais, nesta semana, a Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos da América disse aos legisladores que a guerra na Ucrânia está num ponto de viragem e que o resultado dependerá da assistência americana. Os legisladores apelaram à Câmara para aprovar a Lei de Ajuda Externa de US$ 95 mil milhões.
A Ucrânia pode ficar sem munição e outros fornecimentos essenciais. Por isso, Kiev aguarda um novo pacote de ajuda dos Estados Unidos. A proposta de US$ 60 mil milhões, aprovada pelo Senado dos Estados Unidos, não será votada na Câmara, diz o presidente Mike Johnson. Os legisladores do Senado reagem dizendo que isto é grave. Senador Mark Warner, presidente do Comitê de Inteligência dos Estados Unidos.
My fear is the decision thus far.
Meu receio é que a decisão até agora tomada pela Câmara dos Representantes de não aprovar uma legislação que apoiaria a Ucrânia na luta contra a agressão de Putin é uma das mais míopes sobre um tema de segurança nacional.
A Comunidade de Inteligência diz na sua avaliação anual sobre ameaças mundiais que o presidente russo Vladimir Putin conta com a falta de apoio ocidental para que a Ucrânia fracasse. William Burns é o diretor da CIA.
Estamos numa encruzilhada profundamente importante para a Ucrânia, para a segurança europeia e para os interesses americanos a longo prazo em todo o mundo. Penso que num caminho com assistência suplementar aprovada pelo Congresso reside a possibilidade muito real de cimentar um sucesso estratégico para a Ucrânia e uma perda estratégica para Vladimir Putin.
A lei de ajuda externa também inclui milhares de milhões de dólares em financiamento para os países do Indo-Pacífico combaterem a agressão chinesa. A diretora nacional de inteligência, Avril Haines, disse aos legisladores que a agressão deve aumentar no próximo ano.
Pequim continuará a usar as suas forças militares para intimidar os seus vizinhos e para moldar as ações da região de acordo com as suas prioridades. Esperamos que a República Popular da China alimente plataformas mais avançadas, implante novas tecnologias e torne mais competente em operações conjuntas, com foco particular em Taiwan.
Mas os republicanos na Câmara dos Representantes dizem que não vão analisar o projeto de lei de ajuda externa até que sejam feitas mudanças na lei de imigração dos Estados Unidos capazes de fazerem a fronteira dos Estados Unidos e México mais segura. Scott Perry é representante republicano.
Estamos a enviar os nossos impostos que transpiramos para pagar e os enviamos 8 mil quilômetros de distância sem qualquer fim à vista. Entretanto, a nossa fronteira está aberta e os nossos cidadãos americanos estão a ser assassinados nas nossas ruas. Isto é um problema.
Os democratas na Câmara dos Representantes e alguns republicanos estão a explorar opções para forçar a votação do projeto de lei de ajuda externa, que também inclui quase 14 mil milhões de dólares em assistência a Israel e assistência humanitária a Gaza.
O novo acordo naval da Turquia com a Somália coloca a Marinha Turca numa região estrategicamente vital, sublinhando as crescentes ambições navais daquele país. No entanto, analistas alertam para o facto de o acordo ameaçar agravar as atuais tensões com a Etiópia, país que é vizinho da Somália. Paula Alves Silva.
O Parlamento da Somália ratificou este mês um acordo de defesa de 10 anos com a Turquia. Nos termos do acordo, a Marinha Turca ajudará a proteger as águas territoriais da Somália e facilitará a formação e o equipamento da Marinha Somali. Uma vez que a Turquia já tem uma base militar na Somália, os analistas navais dizem que o acordo é mais um passo na projeção da influência turca. Elim Harris Tepesi Koglu trabalha no Departamento de Estudos Africanos da Universidade de Ciências Sociais de Ankara.
Isso dará à Turquia a oportunidade de aumentar a sua influência no Corno de África, porque todos os países externos, os países do Golfo, os países ocidentais e até o Japão, têm uma base em Djibouti. O Japão tem uma base em Djibouti, por isso estão todos a tentar aumentar o seu desenvolvimento na região, especialmente para fins econômicos. Por isso, esta é também uma oportunidade para a Turquia.
O acordo naval com a Somália surge numa altura em que Ankara está a expandir rapidamente a sua marinha para ter as chamadas capacidades de águas azuis, ou seja, a capacidade de operar nos oceanos longe dos portos do país. Sain Oscar Assanin, analista de defesa, explica.
O foco é a projeção da capacidade turca, da capacidade militar turca no domínio marítimo, tanto na proteção da sua própria zona de exclusão, zonas económicas exclusivas, águas, como na ajuda aos seus aliados, aos seus parceiros, para que façam o mesmo. E como sabem, a Somália, por exemplo, tem-se deparado com uma ameaça real crescente, como a pirataria.
O aprofundamento dos laços militares entre a Turquia e a Somália ocorre numa altura em que o país do Corno de África enfrenta tensões constantes com o seu vizinho, a Etiópia. Mas os analistas dizem que Ankara está bem posicionada para conter quaisquer consequências, dados os seus bons laços com a Etiópia. Mehmet Özkan é da Universidade de Defesa Nacional da Turquia.
A cooperação militar, a cooperação pessoal, a relação pessoal entre os líderes, penso que as relações são muito boas, porque na região toda a gente procura uma espécie de cooperação em matéria de segurança. E o mesmo acontece com a Etiópia. E a Turquia também é um fornecedor de segurança para a Etiópia.
Os drones militares de fabrico turco estão a ser amplamente utilizados pelas forças armadas da Etiópia e da Somália nas suas guerras contra as insurreições. Ankara tem até agora mantido boas relações com ambos os países, mas os analistas, como Helen Harris Pepesikoglu, alertam para o facto de Ankara ter-se ser cautelosa, dada a volatilidade da região.
In the long run,
A longo prazo, isso pode levar ao envolvimento da Turquia em conflitos regionais. Portanto, era isso que a Turquia estava a tentar evitar na sua política para a África. Não quer fazer parte dos conflitos africanos, mas pode ser arrastada para os conflitos africanos.
Com o acordo naval da Turquia com a Somália, o último passo na projeção de influência numa das partes mais voláteis do mundo, os analistas dizem que Ankara terá de continuar a aperfeiçoar as suas capacidades de equilíbrio diplomático.
Na página desportiva, vamos começar com o BALA, Liga África de Basquetebol, onde está o Petro de Luanda e hoje está novamente a descansar pelo segundo dia consecutivo. Está a preparar-se para o jogo de esforra contra o FUS de Marrocos amanhã. O Petro deveria ter jogado ontem com o Dínamo do Burundi, mas este não compareceu, depois de ter sido afastado da competição pela segunda falta de comparência consecutiva, isto por se recusar a ter nas suas camisolas um anúncio promovendo o turismo no Ruanda, país com que o Burundi tem crescentes problemas políticos. O que não faz muito sentido porque, como já dissemos ontem, a fase final do campeonato vai ser no Ruanda, pelo que se o Dínamo se qualificasse, teria que visitar o Ruanda. O treinador do Petro, José Neto, disse que para o desporto o que aconteceu é triste, mas, disse ele, há que respeitar as decisões e lidar com as consequências. Ontem o FUS de Marrocos continuou a sua marcha imparável, esmagou o Cape Town Tigers 84-58. Amanhã, como dissemos, o Petro defronta a equipa de Marrocos, que no primeiro jogo do torneio derrotou a equipa angolana por 82-73. Depois, no sábado, Petro volta a defrontar o Cape Town Tigers. Recordemos que há três conferências, passam os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros classificados. Como este grupo, a Conferência Kalahari, só tem agora três equipas, o Petro está em excelente posição para ir ao Ruanda. Vamos agora para a Europa, para a Liga dos Campeões da Europa e de Futebol, onde hoje já há dois bons jogos em perspectiva. Atlético Madrid recebe a equipa italiana do Inter, que na primeira mão ganhou por 1-0. Tarefa difícil para a equipa de Madrid, que tem que ganhar por dois golos de diferença, ou então ir aos penaltis e ganhar. Caso contrário, arrivederci, hasta la vista. O Borussia Dortmund recebe o PSV Eindhoven da Holanda. Na primeira mão, empatam um golo, tudo em aberto. Ontem, Barcelona bateu o Napoli por 3-1, passou aos quartos de final. Barcelona esteve a vencer por 2-0. Napoli reduziu. Há que dizer que Napoli perdeu uma ou duas ocasiões de golo bem claras, que poderiam ter mudado o cariz do jogo. Já em Londres, Arsenal vinha de uma derrota frente ao Porto por 1-0. Ontem venceu ao fim do tempo regulamentar e do prolongamento pelo mesmo resultado. Vai-se aos penaltis e dois brasileiros do Porto, Wendel e Galeno, tiveram os seus penaltis defendidos. E bye-bye, Porto. Fica para a próxima. O treinador é Sérgio Conceição.
Eu acho que foi inglório perder uma... O acesso aos quartos de final desta forma, porque acho que nos dois jogos, em tudo, fomos superiores. Eu acho que hoje merecia o jogo acabar com o empate. A este nível, um pormenor, um erro defensivo, um erro individual, dá um golo ao adversário. O futebol é feito disto. A este nível, é preciso, no momento certo, passa a expressão, matar o jogo. E não dar possibilidade a que o adversário, num pormenor, num momento, possa fazer gol e, no fundo, neste caso, empatar a eliminatória e depois vamos a penaltis. Os penaltis, obviamente, não é lotaria, é competência. Faltou-nos, parece-me a mim, algum discernimento, porque falhou o penalti e fez um jogo fabuloso, como o Galeno e o Wendel. Não é por aí. Perdemos todos a eliminatória como equipa.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, portanto... Penaltis não são lotaria, fazem parte do jogo e é preciso marcá-lo.
E com o desporto de João Santa Rita chegamos ao final desta segunda parte da emissão vespertina. Recordar alguns dos títulos. Ucrânia lança nova onda de ataques com drones a alvos na Rússia. Mais dezenas de pessoas raptadas na Nigéria. Na sua companhia estiveram Aquila Williams no som, o Jaime Faria na realização, sou o Amães Miguel. dentro de menos de um minuto. Em menos de um minuto teremos aqui o Sérgio Nhambe para a terceira parte, continuação de uma ótima escuta ao programa da Voz da América. Boa noite.
É dessa forma que começamos a terceira parte da nossa emissão vespertina. Hoje é quarta-feira, 13 de março, um dia bonito na capital americana. Convosco está Sérgio Nhambe. A produção é de Jaime Faria e na técnica, Kilia Williams. Nós transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet, estamos em voaportugues.com. Pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou mesmo no tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, X, Instagram. A referência é a mesma, é Voa Português. Também pode nos encontrar no WhatsApp, o número é +1 202 251 9466. Conecte-se. Os títulos e destaques da emissão de hoje: mais dezenas de pessoas raptadas na Nigéria. Ucrânia lança nova onda de ataques com drones e alvos na Rússia. Tempestade Filipe deixa até agora 2 mortos, 7 feridos e muitas casas destruídas. Em São Tomé e Príncipe, greve de professores aproxima-se das 2 semanas sem nenhuma solução à vista. Às 14h01, vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Começamos com notícias tristes de Moçambique, onde a tempestade Filipe, que assola o país desde a noite de segunda-feira, provocou já 2 mortes e 7 feridos, sendo uma das mortes na província de Inhambane, uma das áreas mais afetadas, e outra na cidade de Maputo, indicou o Comitê Operativo de Emergência. Na capital, Maputo, chuvas torrenciais praticamente isolaram bairros como Machakene, onde dezenas de casas foram inundadas. Uma pessoa morreu e cerca de 500 famílias viram as suas casas total ou parcialmente destruídas. O presidente do Conselho Municipal da cidade de Maputo, Razak Manik, visitou os bairros afetados e disse que a edilidade tudo está a fazer para prestar assistência às famílias afetadas, bem como repor a transibilidade nas vias de acesso obstruídas. A cidade de Matola está totalmente alagada, com a maior parte das vias de acesso com transibilidade condicionada, escolas encerradas, sem transporte público, e há também 50 famílias que precisam de assistência. O Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários informou que está a apoiar os esforços para responder aos efeitos da tempestade tropical Filipe. O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres alertou desde segunda-feira que mais de 525 mil pessoas podem ser afetadas. Em mais notícias, agora em São Tomé e Príncipe, cerca de 90 mil alunos do ensino pré-escolar ao secundário estão sem aulas há 15 dias devido à greve dos professores. Centenas de pais deixaram de trabalhar para tomar conta das crianças que estão em casa sem aulas. A reportagem é de Oscar Medeiros.
Pais e encarregados de educação não escondem a indignação e pedem solução urgente para a greve que já dura quase 15 dias.
Já não é tempo mais para crianças estarem em casa.
Então todos os pais também estão contra, porque eu não sei até que dia que essa greve vai acabar. Eu não tenho como, eu posso pôr minha filha em explicação. Lá não tem, eu vivo amanhã, lá amanhã não tem onde de pôr criança em explicação.
A greve vai causar muitos problemas, precisamente com os alunos, também com os pais.
Centenas de pais deixaram de trabalhar para tomar conta de crianças que estão em casa sem aulas. O primeiro-ministro, Patrício Trovoada, reafirma que o governo não tem condições para satisfazer a exigência dos professores no que toca ao aumento salarial. De acordo com o chefe do governo, aumentar o salário de base dos professores para 10 mil dobras cerca de $420, significa aumentar a massa salarial em 40%.
A massa salarial é mais de 5 milhões de euros todos os meses que o governo tem que encontrar. E por cima disso temos que encontrar mais 2 milhões. Não é possível. E é um país que exporta 3 milhões de euros.
Patrício Trovoada diz que o governo quer negociar, mas pede boa fé aos professores.
Nós pensamos que há alguns mecanismos que podem ser ativados para melhorar a situação. Uma das grandes melhorias foi a atualização de carreira, que tem um impacto no salário. Quando a carreira estava bloqueada desde 2013, 10 anos de bloqueio, desbloqueamos. Subsídio natal tem impacto no salário. Subsídio de férias tem impacto no salário.
Mas a porta-voz do Sindicato dos Professores, Vera Lombá, diz que é pouco.
Dois dos pontos mais relevantes ainda não estão resolvidos. A Intersindical apresentou duas propostas alternativas ao ponto 11, o salário de base, e ainda não recebeu respostas da parte do governo.
O analista Liberato Muniz aconselha um levantamento urgente da situação do Sistema Nacional da Educação.
Para saber quem são efetivamente os professores que nós precisamos, quais são os rendimentos que efetivamente os professores têm em São Tomé e se esse rendimento é compatível com o nível de vida, e a partir daí, da reestruturação da administração, fazer um salário compatível para toda a gente. Mas neste momento, para resolver o problema, eu acho que o governo deve entrar num acordo de compromisso com o sindicato, de forma a não permitir que nós continuemos a ter mais que 90 mil pessoas em casa. Porque isso é um transtorno não só para o governo, mas para o país todo.
Muniz aponta a disparidade salarial em São Tomé e Príncipe como a principal razão da greve dos professores.
Outros recebem muito quando os professores que são o pilar nada recebem. É preciso vermos aquilo que nós temos de forma que, a se resolver esse problema, se resolve de uma vez por todas de forma estrutural. Porque se aumentarem os professores agora neste valor, no dia seguinte teremos na rua praticamente todas as outras organizações a pedirem aumento.
Oscar Medeiros, a Voz da América, em São Tomé.
Obrigado, Oscar Medeiros. Hoje é quarta-feira, dia de Agenda Africana. Na edição de hoje, o Álvaro Lugier Andrade analisa a presença cada vez maior da China em África, antes de interesses de outras potências como os Estados Unidos e a Rússia.
Agenda Africana. Desafios de um continente em análise na Voz da América.
A China assume uma posição cada vez maior no continente africano, uma presença diferenciada em vários setores. Pequim deixou a colaboração apenas político-partidária e também a cooperação económica para investimentos em vários países africanos. Entretanto, o governo da China assumiu uma posição contrária aos governos ocidentais no seu investimento no continente. Caracteriza os seus empréstimos como uma cooperação mutuamente benéfica entre países em desenvolvimento e promete não interferir na política interna dos países a quem empresta dinheiro. No entanto, o pagamento, geralmente, em matérias-primas, tem levantado muitos problemas e também muitas dúvidas quanto à independência das economias africanas no futuro. Ao mesmo tempo, os chamados países ocidentais tentam equilibrar esta presença cada vez maior da China no continente africano. Este é o tema da Agenda Africana aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. A China, na verdade, não fez esforços significativos para exportar a ideologia comunista para a África desde o fim da Guerra Fria, no início da década de 1990. Embora existam ligações ideológicas entre o Partido Comunista Chinês e vários dirigentes dos países africanos, o Congresso Nacional Popular da China mantém relações formais com 35 parlamentos africanos e o Departamento de Ligação Internacional do Partido Comunista mantém também relações com 110 partidos políticos em 51 países africanos. Analistas políticos americanos descrevem frequentemente a política chinesa em África como uma armadilha da dívida, parte de uma estratégia deliberada para emprestar somas incontroláveis aos países africanos, atraí-los para a esfera de influência da China e impor-lhes compromissos alegadamente injustos. Alguns governos, como o de Angola, receberam empréstimos chineses avultados e têm hoje uma enorme dívida. Entretanto, outros países africanos criaram acordos de dívida realistas e geríveis com a China, sem os enormes riscos e incertezas que caracterizaram alguns dos principais projetos da Rota da Seda. No entanto, a ideia de que a China possa utilizar a dívida estrategicamente para expandir a sua influência no continente africano e garantir o acesso aos recursos não pode ser completamente descartada. Pequim é uma superpotência emergente em competição estratégica com os Estados Unidos e outras potências, nomeadamente europeias. Construir relações económicas mais fortes em África é um passo lógico nas suas aspirações de ser uma potência global. Nesta semana, o presidente angolano encontra-se na China e tem precisamente na sua agenda, como principal ponto, a discussão da dívida que Luanda não quer pagar com o petróleo, como aconteceu até agora, mas sim através de pagamentos em dinheiro, mas de forma reescalonada. A visita acontece depois de João Lourenço ter sido recebido na Casa Branca em dezembro pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, facto que indicou uma maior aproximação a Washington e também aos países ocidentais. Este equilíbrio diplomático parece ser um desafio não só de Lourenço, mas de outros dirigentes africanos. Em conversa com o nosso colega em Luanda, Verange Rodrigues, o jornalista e analista político angolano, Elídio Manuel, fez a seguinte leitura desse posicionamento de Angola.
Portanto, eu acho que enquadra-se no âmbito das inflexões políticas que o presidente da República tem vindo a fazer nos últimos tempos. Ora, estende a mão aos chineses, ora estende a mão aos americanos, e naturalmente isto não agrada, sobretudo, os americanos, uma vez que há um compromisso, não é, nesse sentido, e também como não agrada, portanto, aos próprios chineses, não é, porque os chineses, eles estão à espera que Angola honre com a sua dívida, não é, naqueles moldes em que foi acordado, e neste caso, portanto, como Angola está a virar-se, portanto, a distanciar-se cada vez mais da China, também é natural que os chineses venham a pressionar o pagamento da dívida. Como se sabe, é uma dívida que deve ser paga por petróleo, e Angola, pelo que consta, não tem estado a honrar. E um dos sinais dessa crispação nas relações entre os dois países, portanto, ficou bem patente na forma como a China ficou seis meses sem ter o seu embaixador em Angola. Portanto, isto significa que houve um irritante diplomático nesse sentido, porque não é normal que a China, que já foi uma presença bastante notória em Angola, tenha ficado seis meses sem ter um embaixador em Angola. Agora, os americanos por si só podem também não estar a ver com bons olhos, uma vez que o objetivo deles, dessa aproximação que eles têm à África, é justamente reduzir a influência chinesa. E isso ficou bem patente também na questão do caminho de ferro de Benguela, que inicialmente tinha sido adjudicado aos chineses, e depois Angola acabou de entregar, portanto, o caminho de ferro aos americanos. Estas questões todas, naturalmente, não abonam, não é, para a imagem, portanto, de Angola, não é? Porque fica-se com uma ideia, portanto, que o país anda à deriva e que anda de mão estendida à caridade alheia e que vai contrair dívidas, muitas das vezes, desnecessárias, ou no sentido, portanto, de dentro daquele princípio de cobrar dívidas para pagar dívidas, e com juros bastante altos, e que isto trará consequências, sobretudo para a economia angolana no futuro.
Era o jornalista angolano Elídio Manuel, em conversa com o nosso colega Venâncio Rodrigues, em Luanda. E aqui, na agenda africana, recebo agora o diplomata gambiano de carreira, o embaixador Abdjuju. Desde já, muito obrigado, Sr. Embaixador, por estar aqui na agenda africana para uns minutos de conversa, e começo por lhe pedir uma leitura da presença cada vez maior e mais diversificada da China em África. E até que ponto ela já tem alguma influência também nas políticas dos próprios governos?
Olha, quanto à primeira pergunta sobre a presença da China em África, isso já está a se fazer notado em todo lado, ou em qualquer país, e sobretudo na nossa sub-região. A China está, a presença da China está a ser notada, mesmo com uma grande força. E isso que isso está a influenciar os governos na sua política externa, mas sobretudo como uma oportunidade a dominação ocidental. Isso é a primeira leitura que se pode fazer. Mas o mais importante é de notar que a abordagem da política externa da China é muito mais alinhada com as posições dos governos africanos. Sobretudo os governos que são conotados com que têm conotações ditatoriais, também que, de outra forma, vêm a China como uma oportunidade de investimento, de progresso, mas sobretudo de desenvolvimento, porque dizem-se que a presença da China ou a cooperação com a China se nota no aspecto físico. A China investe nas infraestruturas. Isto são cooperação. A cooperação é visível em termos materiais. E isso favorece aos governos que acreditam que, para convencer o seu eleitorado, é que o eleitorado tem que ver que algo está a ser feito. É isso que justifica a razão pela qual, que durante quando se aproximam as eleições, vários governos africanos aproximam a China ou aceitam a presença da China, porque isto ia permitir que o eleitorado veja que as infraestruturas rodoviárias estão a ser executadas, nas comunicações isso se vê, e em outras infraestruturas. Acho que isso é a razão pela qual que a influência da China está a ser cada vez mais visto no continente africano. Mas, no outro lado, é de dizer que a política externa de não ingerência nos assuntos internos dos países africanos também está a ajudar muito mais a China a ganhar mais terreno em África.
É por isso então que continua a ganhar espaço, ou seja, esses alinhamentos não são políticos, mas são alinhamentos mais pragmáticos, mais económicos.
Eu acho que isso tudo faz parte, porque é um conjunto de razões que fazem com que a China está a ganhar. Dentro destas são as razões políticas, dizemos que a China não intervém nos assuntos internos, nos assuntos políticos. Mas quando se trata de economia, a China já está a se fazer presente e estão a dar os seus apoios ou subvenções ou dívidas que não são contrainhantes. Isso quer dizer que não são condicionante, não se acolam ou não se adicionam a condições para obter os financiamentos da China, os empréstimos, exatamente. Então, quando não há condicionamento, aí facilita os governos africanos. Eles também, o facto de associar o continente africano ou os governos africanos nos seus planos de desenvolvimento, isso é importante. A abordagem ocidental, no contrário, é que fazem planos que propõem esses planos, e não mesmo propõem. Os africanos estão a ver que impõem os planos de desenvolvimento externo. Agora, aquilo que a África está a precisar hoje são os desenvolvimento endógena. Você nos pergunta o que nós precisamos para que nós possamos vos dizer aquilo que nós queremos ver no nosso país. Mas quando o desenvolvimento é importado, aí cria problema e cria fricções e às vezes cria mais complexidade em termos de relacionamento.
Geralmente a China impõe como contrapartida o pagamento, inclusive, em matérias-primas. Isso não poderá hipotecar a longo prazo o desenvolvimento dos países africanos, ou não?
Do ponto de vista dos governos africanos, vem isso como uma oportunidade no facto que, embora que a China também pede os materiais, os recursos naturais, em pagamento de recursos naturais, mas os africanos estão a ver que não é um desenvolvimento extravertido, no sentido que estão a ganhar muito mais com a China, com o investimento visível, com as infraestruturas visíveis. Estão a aprender muito também do facto que quando que nós propomos os nossos planos endógena, isso não prejudica a imagem da soberania do país. Agora, quando se trata da China, isso já depende da competência de negociações dos africanos. Uhum. É por isso que o continente precisa dos negociadores competentes que vão assegurar o interesse da África, para que não aceitamos que a China nos esgotam aos nossos recursos naturais. Porque, como se sabe, o desenvolvimento de África poderia ser que quando o continente adota a política de industrialização. Então, nós, neste momento, estamos a enviar os nossos recursos naturais para alimentar as economias externas, as economias seja da China, seja da Rússia ou seja do Ocidente. Mas aquilo que nós precisamos é a industrialização e a apropriação dos nossos programas de desenvolvimento. Isso que é muito mais importante, e acho que todos os africanos estão conscientes deste facto, que nós temos que industrializar se queremos desenvolver. Mas isso, como nós agora não temos as competências necessárias, acho que o mais importante é que nós temos que criar as competências negociais que vão estar a convencer ou que vão priorizar o benefício do continente africano e particularmente dos vários governos.
Essa capacidade negocial é que poderá determinar um certo equilíbrio dos governos africanos frente às ofensivas também da Rússia, às ofensivas dos Estados Unidos e às ofensivas da União Europeia. Alguns observadores temem até uma nova Guerra Fria em África. Outros dizem que é uma grande oportunidade para os governos africanos. Qual é a sua leitura?
Eu acho que é uma oportunidade para os países africanos quando nós soubemos aproveitar dessas oportunidades. Mas para dizer que o meu ponto de vista é que já estamos na Guerra Fria, porque a Guerra Fria, o momento da Guerra Fria era uma oportunidade para os africanos terem uma opção entre as variáveis que nos apresentava, que são duas variáveis, ou do Ocidente ou do Leste. Uhum. Agora, nesse momento, estamos a testemunhar uma nova guerra geoestratégica. Estamos a ver a presença da Rússia, a presença da China. Isso é uma guerra geoestratégica, porque nós podemos achar que a guerra da Ucrânia, que intensificou mais a presença da China como da Rússia no continente africano, no momento que a China e a Rússia entendeu que, deixando o Ocidente apropriar-se dos recursos naturais geoestratégicos do continente africano, isso permitiria o Ocidente de dominar, de continuar a sua dominação, mas de executar o seu objetivo, que é da destruição da Rússia como da China. Então, no momento que neste conflito geoestratégico, os africanos que têm as competências de negociar, as competências de visão estratégica para os seus países, poderão, sem falha, beneficiar deste, para nós também podemos sair e ter a nossa fala no concerto das nações.
Obrigado, Sr. Embaixador Abdjoudjou, diplomata de carreira da Gâmbia, atualmente professor universitário na Guiné-Bissau, Foi assim mais uma edição da Agenda Africana. Hoje abordamos a presença da China em África e também as relações dos governos africanos com Pequim e os países do Ocidente. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até à próxima semana.
Obrigado, Álvaro Lugero Andrade. Nós continuamos, mas a seguir vamos às notícias internacionais. Drones ucranianos voltaram hoje a atacar refinarias em território russo. O governador regional disse que uma refinaria foi atacada, resultando no incêndio e vários feridos. Por outro lado, entidades oficiais na região de Leningrad disseram que as defesas antiaéreas tinham abatido um drone antes de atingir uma refinaria nesta zona. Os Estados Unidos deverão suspender permanentemente a ajuda a organizações das Nações Unidas para ajuda aos refugiados palestinianos. Os Estados Unidos são o principal doador, dando entre 300 a 400 milhões de dólares para aquela agência que emprega 13 mil funcionários. Na Nigéria, homens armados raptaram na terça-feira dezenas de pessoas numa aldeia no noroeste, segundo dois representantes locais e uma fonte da ONU. Até este momento, segundo a AFP, o número varia de 40 a 60 pessoas e estes raptos dão-se poucos dias depois do rapto de mais de 250 alunos de uma escola na mesma região. Uma delegação dos Estados Unidos reuniu-se ontem em Niamey com o chefe do governo do Níger, o primeiro encontro entre os dirigentes dos dois países desde o golpe de Estado de julho de 2023. Numa breve declaração, o Departamento de Estado disse que a delegação dos Estados Unidos mantém conversações com a junta militar sobre o regresso do Níger a um caminho democrático e o futuro da nossa parceria de segurança e desenvolvimento. Os Estados Unidos mantêm cerca de 1.000 soldados no Níger, numa base de drones no deserto construída a custo de 100 milhões de dólares, cujas operações foram limitadas desde o golpe, enquanto Washington restringiu a assistência ao governo. Um tribunal do Ruanda considerou nesta quarta-feira 13 inelegível a líder da oposição, Victoire Ingabire, para concorrer às eleições presidenciais de julho, alegadamente devido a condenações anteriores por terrorismo e negação de genocídio. E dessa forma que termina a nossa emissão. Foi um prazer estar na vossa companhia. Amanhã voltamos com mais notícias. Eu sou Sérgio Nhambi, estive na companhia de Jaime Faria na produção e a técnica esteve com Kilia Williams. Feliz quarta-feira, cuide-se.
Passamos a apresentar o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sancionaram 11 indivíduos e 3 entidades do Zimbábue, incluindo o presidente Emmerson Mnangagwa, ao abrigo do programa de sanções Global Magnitsky, pela sua ligação à corrupção ou a graves violações dos direitos humanos. Estas designações fazem parte de uma política de sanções mais forte e mais direcionada para o Zimbábue, que os Estados Unidos estão a aplicar na sequência da aprovação pelo presidente Joe Biden de um novo decreto executivo que põe termo ao programa de sanções contra o Zimbábue, que estava em vigor desde 2003. Em resultado da imposição de sanções globais Magnitsky ao Zimbábue, todos os bens e interesses em bens das pessoas designadas nos Estados Unidos ou na posse ou controle de pessoas dos Estados Unidos estão bloqueados e devem ser comunicados ao Gabinete de Controle dos Bens Estrangeiros. Numa declaração, o secretário de Estado, Antony Blinken, manifestou a sua contínua preocupação com os graves casos de corrupção e de violação dos direitos humanos no Zimbábue. As pessoas mais importantes, incluindo membros do governo do Zimbábue, são responsáveis por estas ações, incluindo o saque dos cofres do governo que rouba os recursos públicos aos zimbabueanos. Vários casos de raptos, agressões físicas e mortes ilegais deixaram os cidadãos a viver com medo. O secretário adjunto do Tesouro, Wally Adeyemo, sublinhou que estas sanções não se destinam a atingir o povo do Zimbábue. As sanções visam alvos específicos, incluindo a rede criminosa de funcionários públicos e empresários do presidente Mnangagwa, envolvidos em atos de corrupção relacionados com as redes de contrabando de ouro e diamantes. O presidente Mnangagwa fornece um escudo protetor aos contrabandistas para operarem no Zimbábue e deu instruções aos funcionários do Zimbábue para facilitarem a venda de ouro e diamantes em mercados ilícitos, aceitando subornos em troca dos seus serviços. Mnangagwa também supervisiona o Serviço de Segurança do Zimbábue, que tem reprimido violentamente os opositores políticos e os grupos da sociedade civil. Os Estados Unidos, disse o secretário Blinken, estão empenhados em garantir que as suas sanções sejam relevantes, oportunas e direcionadas contra aqueles que estão mais intimamente ligados à corrupção e aos abusos dos direitos humanos. Ele exorta o governo do Zimbábue a avançar para uma governação mais aberta e democrática, incluindo o combate à corrupção e a proteção dos direitos humanos, para que todos os zimbabueanos possam prosperar. Acabamos de apresentar o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Thank you.